Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você? Ótima tarde, Rádio USP, Rádio UEL também, trazendo para você o programa Abrace Uma Carreira, hoje sobre gastronomia. Nós temos aqui os nossos convidados, a Maria Cláudia Gavioli, blogueira de gastronomia, a Patrícia Rodrigues, especialista em gastronomia, autora do livro Religião Vai à Mesa, a chefe Janaína Rueda, que ministra oficina de gastronomia para internos da Fundação Casa, e o professor José Roberto Iasoshima, professor da disciplina de gastronomia do curso de lazer e turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Cláudia Gavioli, disseram que na sua casa sempre tem um encontro, né?
Você vai lá em casa para jantar, Miriam.
Olha só,
Ramos.
O nome do projeto, vai lá em casa para jantar.
Miriam, eu adoro receber gente em casa. Esse é o ponto principal. E eu faço isso desde que eu comecei a morar sozinha, depois eu me casei, anos depois, e continuei recebendo muitas pessoas em casa. Aí, quando você começa a fazer gastronomia, você tem vontade de cozinhar para as pessoas que vão na sua casa. Só que chega uma hora que você quer fazer isso profissionalmente, você quer que as pessoas olhem para isso profissionalmente. Então, lá em casa para jantar, é um projeto de hospitalidade e gastronomia, que ele tem a ideia de juntar pessoas num ambiente confortável, amistoso, que seja muito seguro, para que as pessoas se conheçam, sentem à mesa com outras pessoas que elas não conhecem e tenham uma experiência gastronômica. Então, funciona de um jeito muito prático. Eu e o Silas, meu marido, a gente escolhe um menu, a gente monta um menu, mais eu do que ele, mas eu boto a aprovação dele no prato também. E aí eu marco uma data, escolho, divulgo para os amigos e nas redes sociais. E aí as pessoas começam a se inscrever, elas fazem reservas, pagam lá um valor que a gente determina que não é um valor alto, mas é uma coisa para cobrir as despesas. E na data a gente recebe gente. Quando eu pensei em fazer isso, todo mundo achou que era uma loucura. Imagina, você vai pôr gente na sua casa que você nunca viu. Fico super mega cansada, mas é tudo de bom, porque o trabalho é dos diabos, mas a recompensa é de Deus. É tudo de bom.
Ai, ai, vamos lá. Me fala uma coisa, essa questão do preparo, você falou, né, que você fica mega cansada, e também a Patrícia tem um item no livro dela que fala regras na obtenção ou preparo da comida. Queria que você contasse a sua experiência, como que é isso?
É uma loucura, né, é uma loucura. Mas o preparo da comida, ele demanda muito tempo. A Patrícia está aqui para dizer, ela é muito mais experiente que eu. Você tem que pensar em todo o menu, tem que casar as coisas, né? Os ingredientes, você tem que pensar no preço que você vai gastar, porque senão você vai acabar tendo prejuízo. Você tem que pensar que se você tiver que comprar muitos itens, você vai ter que manusear muitos itens, e isso é bastante difícil. Então, sempre é melhor que o primeiro prato case com o segundo prato. Ou seja, de alguma maneira ele tem algum elemento que é repetido para você não ter que comprar muitas coisas. E quando você está começando, você erra muito, né? O fato é esse.
É muito interessante. Queria que você falasse, Patrícia, desse preparo e da sua experiência também como chefe.
Ok. Bom, eu sou mais professora hoje em dia, mas eu acabo fazendo eventos temáticos, especialmente ligados à área de religião, que para minha surpresa teve uma ótima aceitação. Achei que era um interesse particular, mas as pessoas têm se mostrado bem interessadas. Então, às vezes eu acabo fazendo jantares relativos a esse tema, como uma vez eu fiz numa loja maçônica, né? Então, os maçons, muitas vezes, cada um é de uma religião, mas eles se interessam muito pelo simbolismo, né? E comida é cheia de símbolo, né? Comida, a gente se projeta na comida, é sempre cheia de significado, a gente nunca come qualquer coisa em qualquer momento. Então, A gente precisa ter sempre esse cuidado, né? Tem uma disposição que começa na hora de criar o cardápio, né? Então, as pessoas acabam olhando só aquele momento em que estão comendo, mas, na verdade, tudo começa bem antes. Então, que ingrediente que eu vou usar? Especialmente nesse caso dessas cozinhas temáticas, então eu tenho que ficar quebrando a cabeça com... Bom, como é que eu vou representar aqui o budismo nesse jantar? Né? Então, pensar bem antes e... Não, ok. Ah, tem o arroz que é super importante, mas se eu fizer um doce de arroz, será que, né, o público brasileiro vai gostar desse prato ou não? Né? Então, é bem divertido. Eu acho que essa parte de criar o cardápio, de preparar, é a melhor parte.
Bem legal. E o dia a dia, você trabalhando como chefe? Eu acho que é uma profissão que precisa de muita decisão, né? Tudo rápido, tudo pá, 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 não?
Muito. Você precisa de decisão, precisa de principalmente flexibilidade e calma. Porque são as coisas mais inesperadas. Então, assim, é lidar com pessoas, como a Janaína falou, mas é lidar também, muitas vezes, com condições adversas. Um dia falta gás, um dia pode ser que falte luz... Um dia pode ser que tenha, né, você vai fazer um jantar e aí tem alguém que tem alergia a alguma coisa que está no prato principal, né? Então, sempre tem alguma coisa que você não espera. Então, é um trabalho difícil, mas sem rotina. Mesmo quando a gente trabalha num único local, num restaurante, com um mesmo cardápio, não existe um dia igual ao outro. Acho que flexibilidade é o ingrediente-chave.
Criatividade também, né? Como a gente fala sempre, que você criar uma comida, né? Criar um jantar, como a Cláudia falou aqui, né, Cláudia? Você tem que ficar ali bolando, como vai, quem são essas pessoas? Ah, apesar que você não conhece as pessoas, né, que vão. Ou às vezes conhece.
Ah, no começo você conhece, porque os amigos dão a maior força, né? Mas depois eu espero que comece a vir gente que eu não conheço, mas que tenha cabeça aberta, que queira comer coisas diferentes, né? E vai ser o mesmo cuidado, né? Vai ser a mesma preocupação.
Gente, antes da gente terminar o programa, vamos ouvir o momento Juventude Profissional.
Juventude Profissional com Juliana Costa.
Tudo bem, Juliana Costa?
Olá, Miriam e amigos da Rádio USP. Meu assunto de hoje é sobre os erros que devem ser evitados quando o jovem começa uma carreira profissional. Quando se fala em profissional preparado, envolve muita coisa além da boa formação. É necessário que você busque se atualizar sempre, desenvolva suas habilidades, seja determinado e motivado e faça a coisa acontecer. Faça um plano de ação para a sua carreira. Você sem planos fica um barco à deriva, vamos dizer assim. Quem não quer se destacar no mercado? Ganhar bem, ser reconhecido, alcançar uma boa posição. Então, vamos conhecer atitudes que podem atrasar uma carreira. Vamos lá. Primeiro, a falta de interesse. Não interessar-se sobre os procedimentos da empresa pode ser interpretado pelos gestores como falta de interesse pela organização. Segundo, a incompatibilidade com o perfil da empresa. Para evitar isso, você precisa se conhecer, saber sobre a sua personalidade, pois quando seus valores não batem com os da empresa, nem adianta insistir no emprego, porque sua carreira não irá para frente. É um erro permanecer no emprego. Se você e a empresa estiverem afinados, vai fundo. Terceiro, falta de compromisso. Compromisso é muito mais do que estar presente fisicamente. Comparecer ao emprego todos os dias não é suficiente para demonstrar o compromisso com o trabalho. A empresa precisa de resultados e não apenas de ações automáticas e sem engajamento. Quarto, faltas. Faltar por qualquer motivo pode ser interpretado como descaso. E se o funcionário parece não precisar da empresa, a organização também acaba não precisando dele. Quinto, má utilização de recursos. Utilizar recursos da empresa de forma imprópria é algo que se deve evitar. Evite usar e abusar do telefone da empresa para resolver assuntos pessoais. O computador também. Foque no trabalho e controle as conversas em redes sociais ou compras online. Deixe isso para fazer na sua casa, no horário do almoço, reserve outro lugar que não seja a empresa. Sexto, falta de responsabilidade. Responsabilidade é algo que se aprende já na universidade. Cumprimento de prazos para entrega de projetos, cumprimento de horários. Enfim, esquecer compromissos é inadmissível. Nas empresas, essa atitude não tem justificativa e é inevitavelmente percebido como irresponsabilidade e desinteresse. Sétimo, excesso de ego. Ter o ego muito elevado e não admitir erros são atitudes que prejudicam a sua evolução profissional. Humildade é uma característica essencial para quem deseja conquistar o respeito de todos na empresa. E, claro, oportunidades de promoção. Oitavo, o ócio criativo. O profissional tem a opção de exercitar a sua capacidade de procurar soluções inovadoras e eficazes para os problemas e desafios que surgem nas empresas todos os dias, esforçando-se para ser um colaborador criativo e proativo. Nono, a falta de bom senso. Falar mal do chefe ou de alguém importante da empresa atrasa a carreira, além de demonstrar falta de ética e de respeito. Portanto, meça bem as palavras e evite comentários indelicados. Décimo, atrasos. Cumprir o seu horário de entrada e saída é um passo importante. Atrasos, mesmo que de poucos minutos, demonstram falta de responsabilidade com a empresa e com os clientes. Tá aí o meu recado de hoje. Até a próxima.
Ju, obrigada, viu, querida? Até a semana que vem. Antes da gente fechar o nosso programinha, agradecer o nosso querido Silvestre, José Silvestre. Nossa, gente, vocês não sabem o que ele faz aqui nesse estúdio. Quem mais eu quero agradecer? Bem, a Rita Cobelhas cuida da nossa internet. Quero agradecer também o nosso querido Juarez, que cuida também das chamadas. Ainda o Beto Alves cuida de toda a operação técnica desse programa. A Cida, nossa secretária. A nossa coordenadora, Silvana Pires. Ainda o nosso diretor, Celso Filho. E o programa de hoje chegando ao final. Uhum. Então, vou agradecer aqui a participação de hoje, o programa de hoje, e pedir para Maria Cláudia Gavioli fechar com a parte musical. O que você escolheu para a gente?
Eu escolhi o Chão de Giz, do Zé Ramalho. Eu gosto bastante do Zé Ramalho.
Tá certo, gente. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês.
Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica, não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.